Amigos, muito boa noite. Começa agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Queremos informar que nos dois programas anteriores houve reapresentação de programas que já haviam sido apresentados, tendo em vista que tivemos que nos submeter a uma cirurgia no pé direito. Sendo assim, estivemos ausentes por alguns dias. Daí a razão da reapresentação de programas. A propósito, queremos esclarecer o que aconteceu, o que efetivamente aconteceu. Foi em função dessa cirurgia que estivemos ausentes. Por que esse esclarecimento? É que algumas pessoas passaram a comentar, a disseminar, de que estávamos ausentes pelo fato de que teríamos contraído a Covid-19 e que, em função disso, estaríamos em isolamento. Nada disso. Nada disso. Graças a Deus, não fomos acometidos pela Covid-19. Do que consistiu a cirurgia? Afinal, muita gente perguntou e tem gente que continua perguntando ainda. Claro, dentro daquela preocupação da amizade, da relação que mantém com a gente. Há 5 anos atrás, tive rompimento do tendão de Aquiles. Na restauração, houve necessidade de realizar enxerto. Para isso, foi retirado um dos tendões que existem no lado externo de cada pé. Foi retirado um dos tendões do lado externo do pé direito. Ficou somente um tendão. E esse acabou fragilizando, vindo a romper. Houve a necessidade de cirurgia. A cirurgia aconteceu no dia 21 de dezembro, em Passo Fundo, e estamos num processo de recuperação, mas já trabalhando. Quer dizer, a minha ausência durante cerca de 15 dias da rádio, das atividades aqui na empresa, nada tem a ver com Covid-19. Feito o esclarecimento, vamos à nossa convidada de hoje, a ex-vereadora Márcia Silvana do Carmo. Foram 2 mandatos consecutivos. Uma vereadora atuante, questionadora, com inúmeras propostas interessantes. Teve uma boa passagem pela Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha. Como é que a Márcia Silvana do Carmo analisa o seu desempenho, a sua atuação? Que autoanálise faz com relação aos 2 mandatos que teve na Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha? Ficaram dentro da sua própria expectativa, daquilo que planejou, daquilo que tinha intenção de realizar, de desenvolver? Quais as propostas mais importantes, de uma maior repercussão? O que lhe marcou mais nesses 2 mandatos? E por aí afora. Márcia, muito boa noite. Obrigado mais uma vez por atender ao nosso convite, no sentido de participar aqui do programa Lagoa Debate. Agora na condição de ex-vereadora.
Boa noite, Ademar. Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores da Lagoa FM. Estou muito feliz em estar aqui. Já estava sentindo falta, Ademar, do espaço, de estar podendo conversar com as pessoas, né, trazendo aí as atividades que a gente fazia, né. Agora coincidiu o fato de eu não ser mais vereadora e o fato de eu ser enfermeira aposentada também. Então houve uma modificação assim bem significativa assim na rotina da minha vida, né. E isso é uma adaptação que a gente tem que se acostumar, tem que se familiarizar, né?
Mas pelo menos no começo a pessoa estranha bastante.
É, eu já fui me preparando, já, como eu já sabia mais ou menos que eu ia me aposentar o ano passado, né? Mas o ano passado, o ano retrasado, né? E aí, o ano retrasado, eu fui presidente da Câmara de Vereadores. Então, eu não senti a minha aposentadoria no sentido de que tinha muita atividade. Então, foi uma transição, assim, bem tranquila. Agora, esse ano, sim, né? Mas o ano passado, eu acredito também que já foi uma preparação, porque com a questão da pandemia, nós modificamos muito a rotina. Né? Em 2019... foi extremamente agitado por eu estar frente à presidência. Nós realizamos um trabalho muito intenso na Câmara de Vereadores. E 2020, então, já foi um trabalho mais com as reuniões nós fazíamos online, né? Não tinha muita ida na Câmara de Vereadores. Então, os contatos com as pessoas já era mais virtual. Então, isso também eu acredito que já deve ter sido um preparo, né? Para a gente poder estar se adequando, assim, a essa nova modificação, né, de vida, né, de conduta. E eu acho, assim, Ademar, que eu sou nova ainda, com essa idade, né, de 55 anos, eu acho que eu ainda posso, eu considero que com 55 anos nós estamos no auge do nosso conhecimento, do nosso aprendizado. Então, com isso, obviamente, que eu acho que a gente tem que achar estratégias para poder devolver isso para a comunidade, né, de uma forma mais leve agora, né? Eu acho que de uma forma não tão agitada como eu sempre trabalhei muito, trabalhei em 3 turnos, assim, não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas sempre fui. Então agora eu estou podendo me permitir fazer uma escolha mais tranquila, assim, nas atividades que eu quero fazer.
Um trabalho mais light.
Mais light.
Márcia, vamos ao primeiro mandato. Ali tem aquela fase do aprendizado, afinal, era um mundo desconhecido, era algo novo na sua vida. Como é que foi o seu primeiro mandato?
É, o mandato de vereadora veio, na verdade, uma coisa meio que não planejada, né? Eu já militava, assim, com uma questão... por ser casada com o Juarez, Lorenzon, né, pela questão do Júcio Lorenzon, que era então meu cunhado e sempre foi envolvido muito na política. Eu entrei para o PSB e sempre ajudei muito nas campanhas, né?
Foi instigada por eles a concorrer?
Eu trago uma veinha de política, porque meu pai foi vereador em Sananduva, minha mãe gosta muito de política, né? Mas essa política partidária ativa foi com eles que eu desenvolvi esse gosto, né? E aí eu fui secretária de saúde por 3 vezes, diferentes, mas com o prefeito Getúlio...
A primeira vez, quando era prefeito, Mocir Volpato?
O Eli Pegoraro.
Eli Pegoraro.
É, e ele me chama de minha secretária até hoje, eu sou imensamente agradecida, eu não era filiada a partido nenhum, né? Então ele confiou no meu trabalho, eu agradeço ao doutor Eli, né, muito por isso. E eu acho que naquela... primeira vez que eu fui secretária, eu acho que a gente já começa a ir desenvolvendo, né, um olhar diferente de gestor, uma forma diferente de você olhar o trabalho, né? Depois eu fui na administração do prefeito Mocir Volpato, e na administração do prefeito Getúlio Cerioli, eu acho que foi um trabalho de bastante destaque, né? Eu acho que a gente trabalhou numa equipe muito unida, os funcionários muito participativos, a gente era muito coeso. Nós tivemos a preocupação de fazer uma análise da Secretaria da Saúde no âmbito local e regional. Em cima disso, contratamos uma equipe que nos ajudou a estruturar um plano de saúde. E esse plano de saúde ele foi feito para aqueles anos que nós estaríamos, que o prefeito Getúlio estaria na administração, e mais um, para que ele pudesse ter a continuidade. Um plano de saúde muito voltado para a questão preventiva, um plano de saúde voltado para a questão da estratégia de saúde da família. Fizemos vários trabalhos, né? Fortalecemos muito as equipes de saúde da família, fizemos o ESF do interior, que era uma dificuldade imensa, o atendimento para o interior. Fizemos algumas modificações significativas e, dentre delas, o concurso público, né? Que só tinha ocorrido há 20 anos atrás, que foi o concurso que eu entrei, e depois, então, nessa ocasião, quando eu fui secretária da Saúde. Fizemos uma modernização da Secretaria da Saúde significativa, né? Com com esse olhar para frente. E eu acho que esse trabalho, ele foi notório, e não é um, eu falo isso com a maior tranquilidade, porque um trabalho de secretaria tu não faz sozinho, né? Tu tem uma equipe.
Um trabalho em equipe.
Com certeza, né? Então eu falo isso com muito orgulho, porque a equipe sempre esteve muito coesa, né? E esse trabalho, ele foi muito notado. E isso automaticamente me deu a credencial para eu concorrer como vereadora. Mas nunca tinha sido dos meus planos concorrer a um cargo público. Então, concorremos, fiquei em terceira, vereadora mais votada, né?
Foram quantos votos?
712.
712. É.
E aí, assumimos, então, esse papel, né? Eu senti muito, porque eu sempre tive um amor muito grande pela saúde, né? E isso fez com que a gente tivesse, Ademar, uma modificação das atividades e uma repercussão também pelo fato de ser política dali para frente, né? Então, essa eu acho que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Sim. Das dificuldades. Mas quando eu assumi na Câmara, então, eram 9 vereadores, né? Então, 8 homens e eu de mulher. Essa questão de dizer que houve já uma evolução drástica, assim, e positiva na questão da vida das mulheres, eu acredito que sim, mas que existem muito ainda que a gente tenha que percorrer, eu sou a prova disso, né? Então, não é falar mal das pessoas que estavam lá, mas é como que a questão social vê a mulher dentro de um local que é basicamente masculino ainda, né? Isso há 8 anos atrás, com certeza já era pior do que é hoje, né? Então eu senti uma pressão muito grande, eu senti a necessidade de eu ter que me impor, e tenho certeza que muitas mulheres já passaram e passam por isso, demonstrar, além daquela capacidade que a gente tem, uma inteligência para que eu pudesse estar competindo com, talvez, pessoas que não tivessem tanto essa capacidade, né? Então, eu passei a estudar muito a questão do regimento interno, da lei orgânica do município, e passei a usar isso na minha defesa para pautar as minhas ideias e para pautar o meu espaço dentro da Câmara de Vereadores. Então, e a gente até virou meme, né? Porque eu dizia assim, estão fazendo isso porque eu sou mulher? Então a gente levava meio na brincadeira. E isso é um comportamento, Ademar, meio que inconsciente dos homens. Então, por isso que eu acho que é importante, assim, as mulheres se darem conta disso, sabe? Apoiarem as mulheres quando elas colocam o nome. Nós vimos agora, na última eleição, né? Podia ser que a vice-prefeita, que era uma mulher, a Márcia do Carmo, podia ser que eles não alcançassem o êxito, mas podia ser que eles tivessem feito muito mais votos, porque as mulheres entenderam a necessidade de ter uma mulher que batalhou sempre pela classe, que estava com vontade de fazer alguma coisa pela mulher, e isso era claro no nosso plano de governo. Então, a gente nota, assim, o quanto é difícil os homens entenderem que nós não precisamos provar que nós temos a capacidade e que nós queremos um espaço que eles têm e que nós também podemos ter, mas as mulheres também têm que ter essa visão de que nós precisamos umas das outras para ocupar cada vez mais esse lugar. E que quando nós ocuparmos esse lugar, que pode ser numa administração de uma empresa, pode ser numa prefeitura, pode ser em qualquer área que ela for, ela não sofra tanto para poder evoluir, né? Que ela tenha os seus direitos realmente respeitados, né? Não como mulher, mas como pessoa que está ali defendendo a sua ideia, né? O seu ideal.
Márcia, ainda, claro, vamos trabalhar primeiramente o primeiro mandato como vereadora. Quais as propostas que você entende, assim, que foram as mais relevantes, as de maior impacto, de um maior, vamos dizer assim, significado junto à comunidade, que tenha repercutido mais?
Nós sempre tivemos a preocupação, assim, muito grande, e isso é uma ideia central também do PSB, a questão da mobilidade urbana, né? Então, a gente sempre prezou muito por estar defendendo essas ideias.
Dos grandes problemas de Lagoa Vermelha.
Eu acredito que não teve muita evolução, né, Ademar? E isso é uma outra questão que eu vou colocar em seguida, mas falando então da mobilidade urbana, ela vem... Quando a gente quer mudar alguma coisa numa cidade, o que, que eu tenho como consciência que a gente tem que fazer? Que é o que foi feito no nosso plano de governo comigo e com o Rômulo na situação de nós concorremos. É nós imaginarmos o que, que nós queremos para a Lagoa Vermelha. Não agora. Agora nós estamos na cidade. O que, que nós queremos para a Lagoa Vermelha no futuro? Que Lagoa Vermelha que nós queremos chegar e ter, ver? Em cima disso, você tem que delinear a tua programação. Você não vai ter uma Lagoa Vermelha sustentável daqui a 10 anos se você não criar estratégias hoje, em 2021. 2031, você imaginar que lá em 2021 você tinha que ter lançado um programa, alguma coisa para crescer, não vai adiantar, já passou. Então, é essa a questão que eu acho que nós temos que ver. Se nós queremos uma cidade que possa, que queira, que evolua, mas que ela tenha ao mesmo tempo uma outra alternativa, por exemplo, que as pessoas usem outras formas de transporte, como a bicicleta, por exemplo, eu tenho que começar já. Eu tenho que fazer uma ciclovia ali, uma ciclofaixa, mas eu tenho que fazer junto com isso outras atividades, outras campanhas, que elas têm que ser permanentes, para que essas pessoas possam me entender que aquela modificação de comportamento ela é boa para a saúde, ela é boa financeiramente para o município, ela é boa porque vai criar outras formas de rendimento, de emprego dentro da cidade, com oficinas para bicicleta, com comercialização de bicicleta, acessórios para bicicleta, academias, para a pessoa poder ter uma musculatura mais forte para andar de bicicleta. Ela pode trazer movimentos, competições de fora aqui para dentro, ela pode se tornar referência, e isso em vários aspectos da cidade, né? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que pensar grande. O PSB sempre focou muito na formação dos seus políticos. E a gente sempre fez, durante os 8 anos, muito cursos online. Já era antes da pandemia. Até pela facilidade, a gente gasta muito indo em Porto Alegre. Tu tem transporte, tu tem alimentação, estadia. Então, a gente sempre fez online. E eu acho que isso falta no nosso município. É esse olhar mais arrojado, esse planejamento mais audacioso para daqui 10, 20 anos. Né? A gente está... Quem gerencia um município não é só a manutenção da casa. Não é só como nas nossas casas lá que tu vai, tu dá uma pinturinha a cada 10 anos, 5 anos, tu arruma, troca a torneira porque enferrujou, troca o tapete porque gastou. Não! A cidade ela faz parte de um contexto estadual, nacional, mundial. Ela tem que oferecer. Nós temos que pensar o que nós estamos oferecendo dentro do nosso município para os nossos netos. Eu sempre citava exemplo que eu gosto de citar. O meu pai, eles eram 11 irmãos. E teve um tio meu que foi morar em Curitiba. O meu pai morou em Lagoa Vermelha, morreu muito jovem, né? Meu pai com 60 anos. Mas o meu tio, ele nasceu lá no mesmo lugar do meu pai, no interior de Sananduva. Mas ele foi para Sananduva e ou ele crescia ou a cidade engolia ele. E ele era um homem para frente, ele andava no trânsito Eu não imaginava meu pai naquela situação. Ele era um office boy dos filhos, que acabaram indo lá e tendo as suas empresas. Ele evoluiu porque a cidade exigiu que isso acontecesse. Né? Então, quando tu vê assim... Cidades que oferecem mais coisas, que as pessoas são instigadas a evoluir, evolui todo mundo junto. E eu acho que o gestor tem que pensar assim. Então, nós nos preocupamos com a questão da mobilidade. Então, fizemos vários projetos, né? E conseguimos vários.
Em busca de ideias, de subsídios.
Em outras cidades, municípios. Em outros municípios. A questão do estacionamento rotativo. Isso é uma frustração que eu saio, né? Estacionamento rotativo, transporte coletivo urbano, né? É uma coisa caindo de madura. Na época, eu era o vereador Franciscato, nós fomos em Itapejara, trouxemos o projeto pronto. A visualização gráfica pronta, né? Já com a previsão de você aumentar ela para dentro do município, porque ela tem que ser, não é implantação nua e crua, é uma implantação com educação. A população vai se adequando, no início ela tem resistência, obviamente todos nós temos para mudança de comportamento. Imagina numa cidade de 28, 29 mil habitantes. É óbvio que isso vai ter, porque você vai fazer com que essa mudança, ela beneficie alguém e alguém vai se sentir lesado. Mas quando a gente age, a gente tem que agir pelo maior número de beneficiados. Sempre haverá pessoas que não vão concordar com aquela ideia, né? Mas isso tem que ser assumido, tem que ser visto de uma forma benéfica e tem que ser conquistado, né? Bom, a outra questão assim, que a gente se preocupou sempre, e eu sempre tive uma cautela para falar, foi a questão da saúde. Porque eu sabia bastidores da saúde, né? Eu não queria me autopromover. Eu nunca quis isso. Estou falando aqui muito sincera. Mas eu queria uma modificação. E essa é uma outra frustração. Eu acho que Lagoa Vermelha precisa fortalecer a saúde aqui no município. Nós precisamos, nós fomos assim, me senti muito animada, porque durante a campanha nós fomos com o Rômulo, né? E conversamos com o Ademir Perineto, que é o superintendente, junto com a do hospital, da Fundação Araucária, junto com a administradora, não me recordo o nome dela agora. E eu senti muita vontade do hospital, assim, uma modificação da Fundação Araucária em querer realmente crescer, não só em Lagoa Vermelha, como na região. E eles já fazem muito. E eu até disse para eles, vocês não estão fazendo propaganda. Eles não estavam fazendo propaganda. E eles já têm muitas atividades assim, que eles estão lançando, trazendo, fazendo modificações internas dentro do hospital por iniciativa deles, não por iniciativa da administração pública, né? Fazendo reformas internas para que a gente possa realmente ter uma regionalização de serviços aqui, né? Eles querem ser referência na oftalmologia. Então, eu acho que é essa evolução que nós precisamos, é essa evolução que nós queremos. O que eu penso que um vereador tem as suas frustrações é que quando a gente entra lá, a gente quer fazer uma atividade que não nos compete. Aqui eu quero fazer uma referência para o vereador Vicente Durigon, que eu admiro muito e lamentei muito, Ademar, com todo o respeito aos outros candidatos, assim, eu lamentei muito que o vereador Vicente não tenha conseguido entrar, porque perdemos muito, Lagoa Vermelha perdeu muito, porque a inteligência do vereador Vicente é imensamente benéfica para o município em se tratando da real função do vereador. Ele tem um conhecimento imenso dentro da questão administrativa, porque ele tem uma experiência, ele trabalhou no jurídico da prefeitura, que é o cérebro de uma administração. E isso ele aplicava, só que isso não é bem visto pela população, porque é um trabalho intelectualizado, é um trabalho fechado e é um trabalho meio antipático, no sentido de que ele não tem que pensar no benefício individual, ele tem que pensar no benefício coletivo, né? Então, quando a gente entra lá, a gente um pouco se frustra, porque você está representando uma população que quer, que precisa, que quer ver o seu desejo realizado, mas você tem algumas cabeças pensantes que não pensam daquela forma. Então, você apresenta ideias, você leva sugestão, você manda as suas indicações e elas não saem do papel, elas não ocorrem. Então, isso frustra, mas a gente tem que ter claro que isso realmente não é a função. Não é a função do vereador executar, né? Acho que é o meu celular ali que tem uma chamadinha ali. Um lembretezinho, né? Mas fica uma musiquinha de fundo, né?
Verdade.
Então, eu acho que nesse sentido, assim, essa discrepância que dá, assim, entre aquilo que o vereador gostaria de fazer e aquilo que lhe compete fazer, tem uma diferença grande que talvez nem sempre seja entendida pelo eleitor, né? E que a gente se frustra, porque ainda mais quando sendo da oposição. Então, tem aquela briga política de não fazer para o vereador não se sobressair, né? E tudo o mais que eu acho que as pessoas já entendem um pouco disso, né?
Isso. Queremos registrar aqui que a Júlia Elisa Argenta Beto está acompanhando o Lagoa Debate lá em Pernambuco, sempre acompanhando a nossa programação. Registramos aqui também a manifestação da Débora Gomes da Costa. Te admiro, Márcia do Carmo Mentoria, que Deus te abençoe. Ótima professora, enfermeira, vereadora e, acima de tudo, uma excelente pessoa. Os aplausos aqui do Terres Terres. A Tatiane Ortolã também se manifestando. Diz ela, também lamentei muito o fato de Vicente Durigon não ter sido eleito. Luciane de Carvalho Ferreira, parabéns, Márcia. Sua caminhada é linda, Márcia.
Ah, que legal, né? Obrigada a todos vocês. Um abraço carinhoso, virtual.
Bom, você, esses, os projetos, as proposições mais importantes, tinha uma maior repercussão com relação ao primeiro mandato.
É, eu gostaria só de enfatizar mais uma, Ademar, tá? Sim. É a questão, a nossa preocupação, e eu sempre tive isso muito forte comigo, de fazer, estimular lideranças novas a surgirem, né? Então, a gente sempre teve projetos em relação a isso. O programa Jovem Parlamentar, eu acho que foi uma ideia assim, que nós trouxemos de Caxias do Sul, que foi brilhante lá, e eu acho que nós fizemos um trabalho belíssimo em Lagoa Vermelha, por 3 vezes. Ano passado não teve, em função da pandemia. Mas ele é, dentre outras atividades assim, que nós fizemos na Câmara, a necessidade que a gente sentiu de ter pessoas que pensem no coletivo, que pensem em fazer algum bem para a coletividade, que elas possam ser estimuladas a colocar o seu nome, a fazer esse trabalho, né? Não necessariamente concorrer a um cargo público eletivo, mas que ela possa, no trabalho que ela gerenciar, no lugar onde ela for desenvolver essa atividade, que ela tenha essa visão do quanto nós precisamos estimular que as pessoas participem da questão social. Porque nós, quando chega um pleito, a dificuldade de você encontrar nomes de pessoas que realmente queiram colocar-se, disponibilizar e fazer esse trabalho é impressionante, né? E trazendo também essas pessoas, elas vão ter a consciência do que é ser um político. Porque a gente tem uma ideia, hoje, muito distorcida pela questão nacional do que é um político. Então, a gente sofre muito. Quem coloca o nome é uma questão, é um ato de nobreza, né? Eu até coloquei, eu acho que tem que acabar com essa história de a gente ter que ir de casa em casa pedir voto. Eu acho que isso é uma humilhação, gente, né? Eu não posso reclamar. Eu fui sempre muito bem atendida, né? Foram raríssimas as vezes, assim, que a pessoa, e a gente respeita, né? Olha, tu não precisa nem falar, porque eu já tenho um candidato. A gente respeita, e eu acho que isso é democracia. Agora, a gente sabe de muitas pessoas que falam até pra gente, né? Do quanto não gostam que os candidatos cheguem nas casas. E, em contrapartida, reclamam se o candidato não vai. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento que nós temos que nos acordar para a questão política. O que é que nós queremos? Faz parte do nosso regime a política. Então, nós precisamos aceitar. E o que nós estamos fazendo para que esse regime político que nós estamos, ele seja melhor, ele seja mais justo, ele seja mais ético, né? Nós fazemos parte dessas escolhas. Então, acho que isso nós temos que estimular. E não precisa ser vereador para provocar isso, né? Você, tendo a tua empresa dentro da tua casa, você pode provocar esse tipo de discussão. Discussão saudável. Essa história que as pessoas dizem assim: eu odeio política, não quero falar de política. Não, está falando sem ter consciência do que está falando. Não se faz nada sem política. Política é você negociar. E isso é saudável. É ver o que é. Dentro da nossa casa, nós fazemos política a todo instante, né? Tem um determinado recurso lá. O que nós vamos comprar? Nós vamos comprar alguma coisa que seja mais benéfico para um maior número de pessoas. Se nós estamos sem geladeira, nós não vamos comprar o skate para o adolescente. Nós vamos deixar comprar a geladeira, porque ela vai beneficiar todo mundo dentro da casa. É uma questão óbvia, né? Isso é política. É onde é que você vai investir o dinheiro para beneficiar o maior número de pessoas. É uma coisa justa, aberta, clara. Então, não digam mais: eu não gosto de política. Nós respiramos política em tudo que nós fizermos, né? Eu acho que essa maturidade nós precisamos, né, desenvolver.
Temos aqui a manifestação do Evandro Carlos de Lima. Márcia merece estar sempre ativa. Grande abraço, belo programa. Obrigado, um abraço, Evandro.
Um abraço, Evandro.
Letícia Barchiori Teixeira, muito orgulho de ter trabalhado contigo, Márcia, e ter feito parte desta história. Fostes uma excelente parlamentar.
Ah, vamos ter que fazer um parênteses aqui, né? Vamos fazer. A Letícia é jornalista, né? A Letícia Marquiar Teixeira trabalhou comigo no primeiro ano. Nós tivemos o Matheus Capelli, né, como assessor, um querido também. Tivemos que emancipar o Matheus para ele poder fazer assessoria para nós. E foi muito legal, assim, isso que eu acho fantástico no PSB. O Matheus tinha feito campanha para outro candidato, não tinha nem votado em mim. E nós escolhemos ele porque ele era um jovem com uma vontade de colaborar, não estava sem trabalho, né? Então, trouxemos o Matheus. E aí, depois, no segundo ano, o Matheus foi fazer os cursos dele, né, para o vestibular, e a Letícia veio. E aí foi uma agradável, né, convivência com a Letícia, com uma capacidade imensa. Você foi testemunha disso, né, Ademar?
Verdade. Coincidentemente, hoje pela tarde, bati a papo com uma pessoa amiga, e falando na questão aí de assessoria de imprensa, etc., e fiz referência, inclusive, à Letícia, uma das mais competentes, mais ativas assessoras de imprensa.
É, eu falo isso com o maior orgulho, né? Agradeço muito ela, amo a Letícia, né?
Porque ela nos abastecia...
Com qualidade,
com
né?
Com qualidade.
Ela me dava sempre assim, ó, os assuntos, os tópicos que eu vinha falar na entrevista, me mandava um aviso de noite e de manhã ela me mandava de novo, né? Ela tem um senso de responsabilidade, assim, impressionante. E foi com a atuação fantástica dela também que nos motivou dentro de fazer uma busca, Ademar, para que o cargo de assessor de imprensa dentro da Câmara fosse dentro da área jornalística, né? Que hoje é também muito bem ocupado, né, pela Natália Biasus. Teve a Thaís também, que fez um trabalho fantástico, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer... eu acho que isso, o nosso trabalho... O nosso grupo, assim, que foi sempre muito unido, né? Os vereadores da oposição, né? A gente fez esse trabalho, assim, de modernização da Câmara, olhando a Câmara como uma empresa. Eu acho que nós tivemos essa felicidade, né? De poder realmente modernizar a questão dos aparelhos, a questão do prédio que estava...
Aí já no segundo mandato.
Já no segundo mandato.
Né?
Mas a participação da Letícia, assim, ela foi sempre muito fundamental, né? Desde o primeiro, 7 anos, né? Ela foi assessora da bancada do PSB.
Isso. Temos aqui também a manifestação do Paulo Gilberto Soares, lá de Caseiros. Belo trabalho fez esta vereadora.
Ah, muito obrigada, Paulo.
O seu prestígio vai além.
Além
aos limites do município.
Do município, que bom, né?
É o reconhecimento.
Que bom.
Já entrando no segundo mandato, já falou com relação, já fez referência com relação à reformulação da Câmara de Vereadores. Uma reformulação total. Aliás, deu o que falar. Duas situações polêmicas. E me parece que foi também no segundo mandato a questão daquele projeto dos canudinhos.
Sim.
Então, esses dois, assim, foram os mais polêmicos, porque geraram muitas manifestações, as mais variadas.
É. A dos canudinhos, assim, eu achei uma questão lamentável, né? Eu acho que foi uma época que a administração estava sem pauta demais. Porque, principalmente, o advogado lá do setor jurídico, nossa, ele se usou muito dessa questão dos canudinhos. Usou o filho dele, sabe? Mostrou o filho tomando um canudinho, assim, na rede social. Eu acho que a política ela tem que ser maior que isso. A grandiosidade política tem que ser maior, principalmente pelas pessoas que estão lá representando. Eu não estou me representando quando eu sou vereadora. É, ele não está lá se representando como advogado, como a vontade que ele tem. Se dentro da casa dele ele quer comer só com coisas descartáveis e dar para o filho dele, e a educação que ele quer dar para o filho dele, isso é um problema dele. Quando nós estamos num cargo público, nós estamos influenciando o comportamento de muitas pessoas que, naquele momento, nós somos responsáveis. Então, eu acho uma irresponsabilidade tu pegar um assunto de tamanha grandeza. Porque não era um canudinho, e nós nos desgastamos tanto em falar, né? Não era um canudinho, era uma mudança de comportamento, que agora, devagarinho, a gente vai vendo. Por exemplo, um supermercado aqui, posso falar o nome?
Não sei se pode falar.
Supermercado Niric, né? Ele está fazendo a campanha de leve a sua sacola. Ele confeccionou sacolas e eu me sinto envergonhada, às vezes eu esqueço de levar. Nossa, que vergonha! Bota dentro de uma caixinha. Eu peço para pôr dentro de uma caixinha, para não usar o plástico. Porque é educativo. É aquilo que nós falamos, não é o canudinho agora. Falaram que a gente queria quebrar os estabelecimentos, mas olha, o estabelecimento que for quebrar por causa de canudinho tem que rever o que está vendendo. Né? Não é assim. Então, se perdeu energia, se perdeu tempo de estar se discutindo por uma questão banal. Né? Banal a discussão, mas não o assunto. Né? O assunto ele é extremamente importante, porque não era o canudinho. E isso vai vir, mais cedo ou mais tarde isso vai vir. Né? Eu não consigo usar canudinho. Né? Eu uso um canudinho permanente. Aquele que tu pode limpar dentro com uma escovinha, que tu não joga fora, né? Ou no máximo um de plástico que tu usa mais tempo. Mas o descartável é uma questão de consciência. E vou dizer, não é para mim. Não sei nem se é para os meus netos, mas é para a eternidade. Quem consegue falar que não se preocupa com isso, não lê, não se informa. Né? Daí vem dizer que é tartaruga, que não sei o quê. Então, eu acho assim, ó, que a política ela precisa evoluir muito. É, e é isso que nós precisamos, assim, ó, que os adolescentes sejam, as pessoas mais jovens sejam estimuladas, que elas sejam convidadas a se envolver nesse movimento e que elas não caiam de paraquedas em algum cargo e depois vão falar bobagem. Né? Eu acho que isso é uma responsabilidade bastante grande. Então, a dos canudinhos foi uma decepção, porque a ideia era a gente já começar assim, ó, proibir sacola, proibir saco plástico, proibir canudinho. Mas a gente pensou assim, não, se ela tem que ser educativa, nós vamos começar ao pouco. Quem é que sobrevive sem um canudinho? Daí começaram a dizer que tinha as pessoas acamadas, que não sei o quê. Gente, é uma questão de bom senso. Né? Usa o canudinho permanente para quem está acamado. Né? Tem tantas outras formas, mas que a gente... Eu sou enfermeira, posso ensinar se alguém quiser. Né? Mas não era essa a questão. Então, a gente... Acabou. No final, a gente dizia... Bah! E eles diziam assim, ó, os apaixonados pelos canudinhos. Não! Apaixonados pelos canudinhos foi quem fez a lei não ser aprovada, que foi a administração atual, não nós, né? Nós queríamos que o canudinho saísse de cena, pelo menos aquele que não era biodegradável. Então, eu acho que foi uma jogada política de muita pouca qualidade, de baixíssima qualidade, né? Gastado um tempo imenso, exaustivo, para tentar denegrir uma imagem. E que foi, inclusive, usado por um vereador que se elegeu já por não sei quantos mandatos e que disse, eu fico lá, não sei o que, que ele disse, trabalhando, mas não fico lá apresentando projetinho sem significância, de canudinho, né? Então, depende conforme a gente vê. Eu quero uma cidade, um país, um estado, daqui não sei quantos anos que eu não vou estar mais aqui, sustentável. Né? Sustentável, evoluindo, que as pessoas tenham uma cabeça aberta para poder substituir coisas que realmente possam ser substituídas. O que nós não podemos substituir é vidas, né? Depois que se perde. E água, né? E o canudinho tem a ver com isso, com a questão do meio ambiente. E aqui em Lagoa Vermelha nos chamou muita atenção na campanha, que no interior a reclamação 90% era a escassez de água, né? Então a gente tem que se antenar mais para essa questão do meio ambiente. E a outra questão foi a questão dos móveis, né? Não foi um projeto feito pela vereadora Márcia unicamente no terceiro ano, né? Foram 4 anos de um projeto feito para modernizar a Câmara. Modernizar não é você tirar uma mesa velha e pôr uma mesa nova, não era isso. Modernizar em todos os sentidos. Era recuperar a questão da iluminação, a questão das paredes, as rachaduras, as infiltrações, tirar a secretária debaixo da escada... arrumar os computadores que estavam, gente, com errorex, escritas letrinhas para digitar, não tinha impressora dentro das bancadas. Foi essa modernização que nós fizemos. Arrumamos o regimento interno, que foi extremamente, exaustivamente estudado, para que a população pudesse ter maior participação, para que todos os projetos pudessem ser discutidos lá dentro da Câmara. Não nas salas que nós discutimos no primeiro mandato que eu estava, a gente discutia lá embaixo, ia lá no plenário só para votar. Quem estava acompanhando não sabia nem do que se tratava, não sabia a opinião dos vereadores. Agora não, você discute lá e as pessoas acompanham. Então, nós fizemos a modificação dos móveis para que eles pudessem ser adaptados também para poder entrar os fios, para que os vereadores possam trabalhar com os seus computadores, que todos têm, os notebooks, né, o microfone na mesa. Né, isso tudo foi através de um estudo. E os móveis custaram lá R$50 mil, né, com tudo, com elevação, com acessibilidade. Foi um projeto feito com profissionais. Mesmo fazendo tudo isso, nós devolvemos mais de R$200 mil para a prefeitura. Né? Que anos anteriores se devolvia 300, 400, mas não se fazia nada dentro da Câmara. Então, eu acho que essa não me afetou, porque a gente fez com planejamento. E quem não participou, dos vereadores que depois foram lá, tiraram foto, eu disse, meu Deus, vocês assinaram, concordaram. Né? Então, às vezes, fica meio estranho, né, o posicionamento. Conforme dá os aplausos lá fora, às vezes as pessoas tomam as suas posições. Mas comigo, eu sou clara, né? Eu acho que não precisa fugir disso. Foi uma coisa feita, deu certo, ficou bonito, ficou acessível e os móveis estão lá. Né? Então, eu acho que quem arrisca em fazer, Ademar, corre o risco de ser julgado. Né? E aquilo que eu falei, assim, nós não vamos agradar todo mundo. Obviamente que nós não iremos agradar todo mundo. E o que nós fizemos foi, eu acho que, uma evolução grandiosa dentro da Câmara, né? A colocação do elevador, que foi na gestão do Braulio Guedes, né? Mas fazia parte desse plano. E foi uma coisa que eu sempre defendi muito, mas por quê? Pela acessibilidade, que hoje é lei, né? Quem fala, assim, é porque não conhece a lei. A lei já diz que obrigatoriamente a acessibilidade ela deve existir em todos os prédios públicos, né? Lagoa Vermelha não tinha dificuldade, né? Está ali, o dinheiro está empregado, né? E esse dinheiro que foi devolvido, né, já era de praxe isso. O prefeito até colocou várias vezes, já de forma até ofensiva, que eu principalmente, mas que o vereador Ariovaldo também, demoramos no última semana para devolver o dinheiro. Era para devolver na última semana o dinheiro, porque aquele dinheiro, ele não fazia parte do orçamento da prefeitura, ele era um dinheiro disponível para a Câmara de Vereadores, que se a gente não gastar, a gente tem que devolver. E, obviamente, o prefeito faz com o dinheiro aquilo que lhe couber fazer, por lei, né? Ele tem o direito de escolher onde é que ele vai aplicar o dinheiro. Porém, já são anos que os presidentes de Câmara, eles indicam aonde que gostariam que fosse aplicado, até por essas questões, da gente não poder desenvolver, não executar. Então, a gente vai tendo esse contato mais afinado com algumas entidades. E nós indicamos entidades, e que até hoje não receberam dinheiro, né? E que foi dito, se não me engano, esse último foi devolvido, que também não irão receber. Algumas pessoas defendem, nós não estamos aqui para acusar, nós estamos aqui só para dizer que foi concordado, nós estivemos lá com as entidades. Então, eu gostaria de pedir desculpa para as entidades, né? Porque a gente criou uma expectativa em cima de uma situação e que ela não aconteceu, né? Mas que a gente fez em cima de um comportamento que vinha sendo executado pelos prefeitos, né? De repassar essa sobra, até porque não fazia parte da programação anterior do orçamento do município, de passar essa sobra para as entidades. E eram entidades como a Pecan, como o Futsal, como Bombacha Branca, como o Presídio e San Lave, né? Então, eu acho que todas iriam, com certeza, né, fazer muito bom uso desse dinheiro, porque são entidades que fazem um trabalho preventivo dentro do município. E se trabalha com prevenção de drogas, com prevenção de várias questões, com esses trabalhos educativos que as entidades fazem.
Essas entidades não receberam esse dinheiro.
Não receberam.
O nosso boa noite é Juliana Carvalho. Parabéns, Márcia do Carmo, pelo excelente trabalho que fizeste na Câmara. Obrigada. Orgulho de ter sido representada por você.
Ai, muito obrigada.
Maria Helenise Moreira Vassalli, te admiro muito. Você será sempre nossa representante.
Ai, beijo, querida Helenise.
A Maria de Lourdes Dalenhese, informando que está acompanhando o nosso programa, o nosso
um
boa
beijo,
noite.
Beijo, amigona.
Márcia, com relação, assim, às propostas mais importantes nesse segundo mandato.
Acho que nós tivemos uma sequência disso, né, Ademar? A sequência da questão da mobilidade, insistimos, né, nessa questão. Sempre procuramos fazer assim, muito empenho, né? Muito empenho. Uma das coisas que nós sempre procuramos assim, é fazer com que a comunidade pudesse estar muito presente dentro da Câmara de Vereadores. Então, principalmente no terceiro ano, né, que foi que eu estive à frente da presidência, nós fizemos muitas atividades dentro da Câmara, né? O Março Dourado, que eu acho que é um dos assuntos, assim, a gente procurou ir até o prefeito, levamos uma reivindicação do coletivo Feminista Empodera, que era a criação de políticas públicas e também do Conselho Municipal para as Mulheres, né? Nós temos um município que tem um histórico gravíssimo em relação à violência contra as mulheres e que não foi feito nada, né? Tem uma, eu vou dizer, mísera, né, lei, que ela só faz com que o município tenha o direito de comprar alguma vaga em um hotel se uma mulher se sentir ameaçada dentro de casa, então ela vai ter um lugar para ficar. Qual é a mulher que vai ir com seus 4, 5 filhos, sei lá, né, ou vai abandonar a sua casa? Então, eu acho que o contexto é que nós temos que olhar diferente. Essas políticas públicas, eu acho que elas precisam acontecer, e urgentemente, porque ela não tem que prever só a questão da mulher. Se nós temos uma quantidade imensa de mulheres recebendo violências dentro da própria casa, existe um agressor, e esse agressor ele também tem que ser visto, ele também tem que ser tratado. Porque se nós tratarmos e nos preocuparmos, e não estamos nos preocupando, né? O mais grave é isso aqui em Lagoa Vermelha, mas se nós nos preocuparmos só com a mulher e não cuidarmos, não tratarmos esse agressor só vai modificar a vítima. Hoje ele faz a vítima Maria, amanhã ele faz a Maria Joana lá, né? Então, isso também foi uma coisa que nós nos preocupamos bastante nesse último mandato, de fazer isso, de tentar cobrar, entre aspas, né, uma ação maior da administração, mas não fomos, não evoluímos nesse sentido, né? Eu acho isso penoso, né, para nós como um todo.
A Rosane Dias Jacobi também se manifestando. Parabéns, Márcia. Tenho admiração por você.
Obrigada, querida. Um abraço.
Está bem contada. Márcia, foi criada a comissão externa de acompanhamento da Covid, mas não vingou.
Bom, o que aconteceu, assim, por que criamos essa comissão, né? Começou a pandemia e a gente fazia, dentro daquele susto, daquela coisa do não conhecimento, eu me ative a ver como é que estava positivando os casos que estavam sendo testados, e eram poucos no início. E eu observei assim, que aqueles casos iam de 7%, 9% no máximo positivava. E eles começaram a ter um crescimento galopante. Hoje, não sei, acho que passa ali dos 40%, 30%. E aí nós começamos assim, internamente, nós fizemos um documento e fomos entregar, eu e o vereador Ranieri, entregamos lá no início da pandemia, temos registro disso para o prefeito Gustavo, onde tinha, era uma lauda de sugestões que a Câmara estava se disponibilizando, até em participar da questão de prevenção, e sugerindo, porque a gente não sabia lá na frente como é que ia se comportar, da questão de baixar o salário dos políticos para poder reverter esse recurso para subsidiar essa campanha. Que depois a gente viu que não era necessário mesmo, porque veio recursos grandiosos, né, a nível federal, para os municípios, para o hospital, para os municípios, enfim. Aquilo não saiu do papel, nós não tivemos retorno nenhum, e o que a gente via era uma campanha, e eu faço aqui um parêntese bem aberto, Ademar, que eu tenho a maior admiração por todos os profissionais da área da saúde, pelos profissionais médicos, enfermeiros, o pessoal do hospital, os técnicos de enfermagem, os agentes de saúde, essas pessoas que estiveram na linha de frente. Não tem nada com os profissionais, mas as campanhas em si no município, no meu entendimento, elas nem aconteceram. E a gente compara isso com municípios de outros municípios, alguns maiores, outros bem menores, com campanhas muito alinhadas. que a população entendia o que estava acontecendo. Aqui a gente via passarem uma fita no banco da praça, por exemplo. Um cartaz que dizia, faz 15 dias, falta 15 dias, uma coisa assim que eu não sabia nem, difícil até a interpretação. Coisas soltas, né? Aí vinha uma crítica, colocava um varalzinho lá na frente da secretaria com máscaras para doação. Então foram campanhas isoladas, né, que com, não chegava facilmente até a população. Eu acho que isso foi um erro de estratégia. E nós continuamos na mesma, né, olhando lá aquele gráfico. E aí surgiu, então, eu, como funcionária, né, da saúde de tantos anos, eu disse, mas a gente, por fora, sempre se sente meio impotente, né? Vamos criar essa comissão. Então, conversamos com os vereadores, conversei com o presidente Ariovaldo, que prontamente, né, aceitou a ideia. E nós fizemos reunião online e mandamos um documento. E também isso não saiu do papel, né? Não recebemos resposta, não recebemos retorno. E aí chegou um determinado período que estava... Isso foi em agosto, né? Estava terminando o ano, a gente tinha que encerrar, a gente acabou tornando sem efeito a comissão. Mas ela foi feita com a intenção de ajudar a administração. Mas não teve a chance de fazer essa ajuda, né? Então, são essas coisas assim que a gente paga um preço pela questão da situação-oposição. Essa história assim, dos políticos dizerem que passou a eleição, se rasga as bandeiras, isso é muito bonito na teoria. Na prática, ela não funciona, né? Então, eu acho que todos nós precisamos ter uma evolução política muito grande para que a gente realmente tenha como bandeira principal o município que a gente vive, né? E que a gente possa unir forças. A gente tem pessoas valiosíssimas de talentos, né? E disponibilidade, que isso às vezes é o mais difícil, de querer ajudar. Mas nem sempre querem ajuda, né? Então, eu acho que isso também foi uma questão meio frustrada, né? Mas tudo bem, eu acho que fica assim a tranquilidade, pelo menos, de ter tentado, né? De nós termos tentado em fazer essa ação.
Estouramos o horário do programa. Claro, muita coisa teria para falar, para comentar, para resgatar. Mas esgotou o tempo do programa. Márcia, incluindo primeiro e segundo mandato, objetivamente, assim, o que, que mais lhe desapontou? O que mais lhe decepcionou?
Olha, Ademar, eu acho que é essa não visão do coletivo, né? Que eu vou falar que os políticos têm. E um outro, a não consciência do valor que um voto tem, que as pessoas não têm, que os munícipes, né? Então, acho que são essas duas coisas. É o não pensar do político na questão do coletivo. A gente não tem que pensar na nossa vontade, tem que pensar no coletivo. E a outra, na mesma proporção de importância, é o não reconhecimento do valor que um voto tem pelas pessoas.
Márcia, muito obrigado pela sua presença em nosso programa.
Fiquei muito feliz, tá? E quero te desejar um 2021 aí com esse pé direito turbinado agora, né? Cheio de bênçãos de Deus.
Recalchutado,
né? Dizer que, embora a gente tenha a nossa opinião bem forte, né, Ademar? Eu desejo que Lagoa Vermelha tenha um crescimento imenso, né? Eu moro aqui, o que eu sou, eu me tornei aqui em Lagoa Vermelha, então eu tenho uma gratidão imensa. Todas as atividades profissionais que eu tive foi aqui, professora durante 16 anos, enfermeira durante 32, vereadora 8 anos, tenho minha família toda aqui, as minhas filhas nasceram aqui. Então eu sou muito grata por todos vocês de Lagoa Vermelha e quero muito que Lagoa Vermelha tenha um crescimento cada vez maior. Muito obrigada, Damar.
A participação no Lagoa Debate desta segunda-feira da ex-vereadora Márcia Silvana do Carmo. O nosso programa vai ficando por aqui. Prometemos voltar na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.